estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Prezados ouvintes, Semeando a Boa Nova continua.
O Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos tem um poder de síntese fantástico, né? Então eu acho que sempre nós temos que nos ater a essa síntese que ali está, porque a amplitude do tema poderia levar-nos a falar muito, 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 muito sobre isso, e talvez até sairmos daquele do verdadeiro objetivo, que tem um chamado como anjo, santo ou protetor espiritual. Mas aí nós vamos falar sobre protetores individuais primeiro, né? Quer dizer, a resposta vem assim, que é a missão de um pai para com os filhos: conduzir os seus protegidos pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, ou seja, é alguém que vai ficar junto, ao lado do seu protegido, no bom sentido da palavra, né? E que vai ficar sempre disponível para fazer com que essa pessoa cresça. O que as pessoas entendem pouco dessa missão é que ele não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Aí é por isso que as pessoas pensam, às vezes, que estão sozinhas. Porque quando ela deriva para o lado, para o caminho do mal, por falta de uma outra palavra, ela deriva pelo caminho menos adequado, eles simplesmente alertam, a pessoa ela insiste em seguir aquele caminho, ele respeita, e ela pensa até que ele se afastou dela. Não, mas ela é que se afastou do seu protetor. E ele fica sempre disponível ali ao lado, aguardando o momento de ser. Fala, Marinho.
E Hélio, é possível esse espírito protetor, em algum momento, deixar de proteger o seu protegido?
No sentido dessa proteção, esse proteger, fazendo por ele, ele deixa mesmo, porque a pessoa tem que aprender, né, a caminhar sozinha. Mas ele nunca deixa, não se afasta, não fica distante nunca, sempre disponível. Inclusive, eu acho que até nessa parte aí, eu me lembro bem, acho que todo mundo conhece aquela história do Pegaso na Areia, né? De autor desconhecido, né? Que as pessoas acabam, é uma história fantástica aquela, né? Que as pessoas falam, acho que todos conhecem, não vale a pena que reproduzir, que ele, quando ele desencarna, ele reclama, né? Dizendo que ficou sozinho num determinado momento, né? E ele fala assim, ele pergunta, mas por que me abandonasse? Que tem as duas pegadas na areia, de repente tem uma pegada só na areia. Falei, é naquele momento eu estava te carregando no colo, né? Você não estava andando sozinho, né?
Agora, quando o protegido não presta atenção, quando o protegido não aceita os conselhos do protetor, quando ele se rebela aos conselhos do anjo da guarda, ele pode dar um tempo, pode se afastar? Ele, como é que funciona isso?
Olha, os bons espíritos, ele é um bom espírito, um protetor, ele é um bom espírito. Ele está do lado. Então ele não vai ficar ao lado de quem está fazendo o mal, né? Ele não vai prestigiar que a pessoa faça o mal. Então, mas ele vai ficar sempre disponível para que a pessoa retorne para o caminho do bem. Ele estará sempre do lado. Agora, ele está ao lado da pessoa fazendo o mal? Não, ele não fica. Ele não pode fazer o mal. Ele permite até que a pessoa faça, porque se ele interferisse, ele não haveria mais o livre-arbítrio e a pessoa não aprenderia. Que é o que acontece realmente com os filhos nossos aqui encarnados, né? Às vezes nós ficamos super protegendo os nossos filhos e eles não crescem, né? Então, como diz aquele ditado, toda pedra que você tira do caminho do seu filho, ela se amontoa na porta da sua casa, né? Então você não pode estar tirando. Ele não faz pelo o anjo da guarda, ele não faz pelo protegido, ele faz com que o protegido ele tenha condições de fazer, né? Ele fica sempre ao lado. Então, de fato mesmo, de direito, ele jamais se afasta. ele deixa de proteger, ele está sempre ao lado, mas permitindo que a pessoa cresça. Cresça por suas próprias...
Interessante que dá para a gente compreender melhor agora, depois dessa explicação do Hélio, né? Aquele ensinamento de Jesus, ajuda-te e os céus te ajudarão, né?
É, nós contamos aqui um caso, acho que recentemente, daquele caso de Jesus, que Jesus caminhava com os seus apóstolos e encontrou um sujeito com uma carroça, né, parada lá, enterrada lá. E ele dando reada no animal, disse que o sujeito batia, correndo no animal, disse que ele passou, os apóstolos olharam, fizeram menção de ajudar, mas Jesus continuou caminhando e não parou para ajudar. E mais à frente, ele encontrou uma cena semelhante, um sujeito com uma carroça também, assim, enfiada no barro, e ele estava lá, desceu no chão, lá empurrando, ajudando a empurrar a carroça, né, fazendo força junto com o animal para empurrar a carroça. Aí ele falou, vamos ajudar esse homem. Ajudaram, tiraram o homem da carroça. Aí depois perguntaram para o mestre, falou, mestre, mas por que nós vemos uma cena semelhante a momentos atrás e não fizeste nada, né? E nesse aqui nós ajudamos. Qual a diferença? Falou, não, porque esse estava se ajudando, né? O outro estava apenas tentando fazer com que o animal ajudasse. Então, não tenha dúvida, se você empurrar a tua carroça, desce e empurra, porque aí eles vêm outro e empurra também, né?
Valdir, queria só lembrar exatamente no que o Hélio acabou de dizer, que quando nós encarnados estamos em condição de imperfeição, estamos ainda imperfeitos, estamos em situação de desequilíbrios, não estamos nos sintonizados perfeitamente com o amor, com a caridade, com obras de assistência, os nossos espíritos orientadores, os nossos espíritos bons que nos acompanham, eles tentam nos colocar nesse caminho, como o Hélio falou, tentam nos intuir, nos falar essas coisas. Mas se nós rejeitamos, nós não absorvemos isso, nós recusamos essa ajuda, continuamos praticando obras que não estão ligadas a coisas boas, então eles se afastam, eles se retiram. E nesse momento, então nós começamos a ficar sintonizados com aqueles espíritos que não são bons, aqueles que passam a ter em nós o caminho livre para as suas satisfações. Então é de onde vem os processos de obsessão, os processos de influência, né?
Se instalam dentro da gente.
E nós falávamos, inclusive, do protetor individual. Agora, por exemplo, tem um protetor também que não é individual, que ele protege um grupo. Ele protege uma família, né? Ele protege uma família, ele protege um município, né? Ele protege um estado, né? Ele protege um país.
Né?
Ele protege uma empresa. Uma empresa onde tem um agrupamento de pessoas dentro de uma empresa, onde tem muitas vidas, ele protege uma empresa. Então, aí essa ação dele não é tão individual, ela é no coletivo, onde ele procura sempre trazer, né, fazer com que aquele grupo seja formado por trazer socorro para aquele grupo. Então, é uma ação assim mais coletiva, né? Então, nem todos eram.
Você percebe que quanto maior a evolução do espírito, maior é o número de pessoas que ele protege. Ao ponto do planeta Terra inteiro ser protegido por Jesus.
O planeta onde ele governa.
Então, às vezes, você pega, tem gente que pede, por exemplo, uma proteção assim, individual para um espírito de elevada hierarquia. Mesmo um santo da Igreja Católica, né, de elevada hierarquia lá, que é considerado. Francisco de Assis, por exemplo, como você citou anteriormente aí. Então, Francisco de Assis deve estar nesse momento, ele protege, ele tem uma função hierárquica superior, trabalhando, mas a pessoa se dirigindo a ele, de alguma forma, virá alguém, né? Alguém ligado a essa fraternidade dele, ligado a essa coisa, para poder trazer o socorro para a pessoa. Nos meios espíritas é o Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, que ele é evocado, acho que no mesmo momento ele é evocado em
de norte a sul.
De norte a sul do país e animais, né? Como?
E não é considerado santo.
Não é considerado santo, né? A pessoa nem conhece. Mas às 9 horas da noite, então, os mais tradicionais, ele é evocado no Brasil inteiro, o Bezerra de Menezes. Então, obviamente que ele não podia estar em todo lugar, mas...
E é por isso que ele tem uma equipe enorme de trabalhadores.
Tem uma falange muito grande. Almir, quando nós rezamos a Deus pedindo alguma coisa, quem é que nos ouve? Para nos atender, é Deus ou o protetor espiritual?
Olha, os nossos amigos da espiritualidade falam que quando a gente remete uma prece, tanto faz se a gente remete para Deus ou para um espírito protetor. Ela vai ser atendida se, obviamente, for para o nosso bem. Então, se a gente remete para Deus, existe os executores da sua vontade. E se a gente remete para um espírito protetor, um espírito amigo, ou um Bezerra de Menezes, uma Joana de Ângeles, algum espírito que teve um papel predominante aqui na Terra e trabalha em favor da humanidade, ele vai estar muitas vezes também não podendo auxiliar diretamente, mas enviando um mensageiro. De qualquer forma, os espíritos sempre falam que nada acontece sem o consentimento de Deus.
Valdir, deixa eu aproveitar só nessa colocação do Almir e lembrar daquilo que o Silveira Sampaio nos conta lá no livro Evolução em Dois Mundos. Aliás, desculpem, o Silveira Sampaio nos conta no livro O Mundo em que Eu Vivo, né? O Mundo em que Eu Vivo é o nome do livro dele, que diz o seguinte, que existe no plano espiritual o centro de registro de rogativas que atendem os pedidos. Agora, todos os pedidos que nós fazemos são catalogados num centro de atendimento de rogativas. E esses pedidos, eles não são atendidos somente ao bel prazer. São consultados os mentores individuais, que dão orientação também para aqueles pedidos que estão chegando, para que não haja o desvio dos caminhos pelos quais nós estamos condicionados a viver as nossas obras de construção. Porém, fica claro também no que nos explica, nos ensina Silveira Sampaio, que a maioria dos pedidos que são feitos aqui no planeta Terra, eles acabam ficando absorvidos na crosta do planeta. Por quê? Porque não são exercitados esses pedidos com a força mental adequada, com o desejo, com a fé que nós necessitamos ter. Então são pedidos que são feitos assim, gostaria disso, disso, disso. E acabam ficando por aqui mesmo, não chega lá. Então ele diz assim, é preciso exercitar o poder mental, a ligação efetiva com Jesus, com os mentores, para esses pedidos chegarem no centro de atendimento de rogativas.
Aliás, falava-se que quando Bezerra de Menezes estava aqui encarnado, quando ele ia fazer prece, para aprender a fazer prece, era ver ele fazendo. Porque ele fazia com um sentimento, com uma emoção tão grande, toda prece que ele fazia, ele chorava. E se desprendia uma energia enorme, de imenso amor.
Mário, da mesma forma que existem os espíritos bons que desejam ajudar, existem aqueles maus que procuram prejudicar. Agora, e por que que um espírito mau, que ainda não tem o esclarecimento, se liga a nós e muitas vezes tenta nos prejudicar?
E o protetor permite.
Muito interessante esse ponto, Valdir, porque muitas pessoas perguntam isso pra gente, né? E às vezes companheiros, beneméritos, né? Pessoas que trabalham, independentemente até das religiões, que se dedicam muito à beneficência, se dedicam muito à caridade, às vezes são objeto de um acontecimento menos feliz, menos fortuito, e nos perguntam isso. Puxa, por que que isso aconteceu, né? Eu tenho a impressão que nós precisamos voltar a lembrar um ponto que já foi dito aqui no programa, por um dos nossos companheiros aqui, que é a questão da sintonia, a questão da ligação, né? Quando, infelizmente, ainda existem espíritos menos esclarecidos, ainda existem espíritos que se afinam, que têm afinidade, que gostam ainda de prejudicar, de praticar o mal, da mesma maneira que existem homens que também ainda praticam o mal e não se preocupam muito em fazer o bem, prejudicam as pessoas. Isso é uma característica do estágio evolutivo que a nossa humanidade encarnada e desencarnada se encontra. Agora, a nossa proteção, na realidade, a forma que nós temos de procurar evitar a influência de eventuais espíritos que desejam orientar para nós os seus desejos de prejudicar-nos, tem que estar procurando estarmos numa sintonia diferente. Se falamos dos espíritos que porventura queiram nos prejudicar, quanto menos estivermos em afinidade com eles, quanto menos estivermos na mesma faixa de pensamentos, na mesma faixa de ideais deles, tanto melhor para nós. E aí é que nós estaremos dando as condições para que os espíritos protetores possam nos ajudar. Quando nós falamos da prece, quando nós falamos da oração, nós talvez não tenhamos a ideia do valor que uma prece num momento desse tem, porque aquilo é como se estivéssemos dando força, estivéssemos dando energia, combustível, para que o nosso espírito protetor possa nos ajudar a nos liberarmos da influência de um espírito menos evoluído, um espírito que nos deseja fazer o mal. Portanto, se aqui na Terra nós nos protegemos fisicamente, protegendo as nossas casas, buscando seguranças, buscando vigilantes, olhando se a porta de casa está bem fechada, para que os espíritos encarnados menos evoluídos não nos façam tanto mal, espiritualmente nós temos que proteger a nossa casa espiritual. E a tranca da nossa casa espiritual são as boas ações. A tranca da nossa casa espiritual é a nossa sintonia com o espírito protetor. Ou seja, o espírito protetor somente não vai ter condições de nos ajudar quando nós não tivermos passando para ele alguma coisa em termos de boa vontade, em termos de trabalho, em termos de pensamentos elevados, porque é aí que ele aure o combustível para poder nos ajudar.
Kardec pergunta a um espírito se um espírito mal poderia, se quisesse, fazer algum mal para nós. E a resposta é categórica: não, Deus não permitiria. Então por que ocorre o mal? Nós permitimos. Lembrando até, fazendo o que o Marinho falou, que a gente tem até uma frase que fala isso: a gente deve confiar em Deus, mas trancar a porta do carro.
Turíbio, quem são geralmente nossos protetores espirituais? São amigos, são parentes, desencarnados? E pode ser algum espírito com quem nunca convivemos?
Sim, Valdir, pode ser, sim. Os espíritos protetores são aqueles espíritos elevados, porém não tão elevados quanto os anjos guardiães. E geralmente são espíritos que são parentes, são amigos ou até pessoas que nós não conhecemos, não tivemos conhecimento delas na nossa encarnação. E elas nos ajudam com seus conselhos, com as suas orientações. Esses são os espíritos protetores.
Hélio, e por que é que muitas vezes nós não somos atendidos naquilo que pedimos em nossas preces? E no caso das pessoas que rezam, que fazem essas preces rotineiramente todos os dias, ficam mais protegidas dos perigos que vemos na atualidade ou não?
Ficam, sim. Essa reza rotineira aí, eu não sei se você perguntou com o intuito dessa rotina se tornar uma rotina tão grande ao ponto em que você não presta atenção no que você está falando, né? Se você for rotineira, se você fizer por rotina, realmente ela tem pouco valor, porque que a prece, na verdade, é o que você pensa, não o que você fala. Então, aquilo, o teu pensamento é que faz você se ligar realmente com os seus protetores individuais, com os protetores da família, da cidade, do país, enfim, com Deus, de uma forma global. Então, rotineiramente, nós podemos dizer assim, a prece deve ser diária, deve ser sempre que nós sentimos necessidade dela. E temos de preferência o Evangelho no Lar, como nós já falamos muitas vezes aqui, como um dia da semana, um horário da semana fixo para que a família se reúna e faça essa prece em conjunto. Agora, é claro que aquele quem estiver mais em contato com os seus protetores, não é que ele está mais protegido que os outros, mas ele está mais vigilante, né? Então ele está abrindo, como o Mário falou agora há pouco, ele está abrindo a porta para que ele entre, para que ele fale: eu quero te ouvir, né? Eu quero o seu auxílio. Então ele vem, esse auxílio, ele passa esse auxílio. E naquilo que nós somos sempre atendidos, mas não naquilo que nós queremos, e sim naquilo que nós necessitamos. Aí é uma diferença grande, sutil, mas grande. O que você precisa, você sempre recebe, porque Jesus prometeu isso daí, que tudo aquilo que você pedisse, né, e que você necessitasse, você realmente seria atendido.
Eu vou citar dois livros excelentes sobre esse assunto que nós debatemos aqui hoje. é O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, ambos Allan Kardec. Agora, Turíbio, existe alguma prece que o livro, que o Evangelho nos mostre para estarmos pedindo para os nossos anjos guardiões?
Sim, Valdir. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo uma prece que nós podemos, aí o ouvinte pode inclusive ouvi-la agora, que é uma prece rapidinha e curta e que nos serve para ligar a esses espíritos que nos auxiliam, que diz assim: meu Deus, permiti aos bons espíritos que nos assistem virem em nossa ajuda quando estivermos em sofrimento e nos amparar se nós vacilarmos. Fazei, Senhor, com que nos inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que eles sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, Senhor, com que eles encontrem em nós a força. Que nós encontremos junto a eles a força que nos faltam nas provas da vida, para que possamos resistir às sugestões do mal, para que possamos ter a fé que salva, o amor que consola.
Queremos agradecer aos ouvintes a atenção que nos dispensaram e para o encerramento do nosso programa de hoje, nós ouviremos na voz de Chico Xavier a mensagem Confia Sempre, do Espírito Meimei, que se encontra no CD Momentos de Paz.
Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.